Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu aqui, Otávio Leal, Jan Prem, hoje tendo a honra, tendo a alegria de estar compartilhando contigo a respeito da minha jornada nas artes marciais, apontando mais na direção do Kung Fu, do Qigong e das ordens que envolvem os monges de Shaolin. Essa jornada hoje completa aproximadamente 45 anos de prática ininterrupta. Vou estar falando também da minha jornada em outras artes marciais, mas principalmente no Kung Fu. O que essa jornada trouxe de consciência, de saúde, de experiências, eu posso falar daquilo que sou, do meu Dharma e do meu caminho. Eu sinto que hoje, com o movimento da internet, principalmente do YouTube, existe já uma preocupação de se apontar na direção do Kung Fu de maneira holística, não só como uma luta, pelo contrário, entendendo que Kung Fu é habilidade, seja lá do que for. Existe a habilidade marcial, mas no Kung Fu e em outras artes marciais também, existe uma espiritualidade muito sofisticada. Inclusive no Kung Fu nós vamos encontrar monges, curadores, vamos encontrar uma metafísica, uma influência de escolas budistas que inclusive influenciaram a prática de reiki também. Então vamos a essa jornada. Eu me lembro que na minha infância, em meados dos anos 70, eu era um aluno no ginásio, depois no colegial, era um aluno medíocre, indisciplinado, distraído, com notas muito baixas, e era um aluno que não identificava nenhuma matéria, ou em nenhuma matéria, um caminho de vida, um dharma de vida. As minhas notas eram baixíssimas nesse período escolar. Era um aluno respeitoso, silencioso, um aluno que ficava ali num canto, mas que não havia uma identificação com as matérias e, consequentemente, eu era reprovado fui reprovado em vários anos. Gostava um pouco de biologia, um pouco de história, um pouco de português e educação física quando não era futebol. Nesse período eu tive contato com um programa que surgiu na TV aberta e sabe quando na nossa vida surge um portal, aparece um portal na nossa vida e esse portal você tem que entrar? Na TV aberta iniciou-se uma série televisiva chamada Kung Fu, com esse personagem David Carradine. E aquilo tocou meu coração, tocou por demais meu coração. Porque nessa série, esse é o personagem, era um monge que em busca de um irmão, e ele era livre, porque o monge quando sai do mosteiro, ele sai com liberdade absoluta. Então ele não parava em lugar nenhum, ele não entrava em situações violentas, ele tinha uma paciência ímpar, e essa série trazia vários elementos do taoísmo, que é o que eu sigo até hoje. Muitos pensam que eu sou um tântrico. Boa parte de mim é tântrica, mas a maior parte daquilo que eu sou e pratico é taoísta. Até porque é raríssimo encontrar alguém que seja realmente um tântrico ou uma tântrica no Ocidente. Mas isso não vem ao caso agora. Quando eu assisti essa série, abriu então um portal. E eu falei, eu quero ser isso. Esse é meu Dharma, essa é a minha jornada. Tanto é que eu fui iniciado como monge, eu pratiquei Kung Fu durante 45 anos, ainda pratico, eu vou estar falando sobre isso, e pratiquei outras artes marciais também. Mas essa série, que vale muito a pena você pesquisar, vale muito a pena você assistir no YouTube, tem vários episódios, você vai ver que sempre começa a série com um monge carequinha, que é o David Carradine jovem, tentando entrar no mosteiro, aprender espiritualidade para valer. Ele tem que passar por vários testes e ele fica no mosteiro durante muitos anos, aprendendo budismo, taoísmo, meditação e aprendendo também Kung Fu, que era o Kung Fu do mosteiro Shaolin. Inclusive eu estou aqui com esse livro, esse é um dos livros principais de Kung Fu, que é um livro desses monges Shaolins. Você vai notar aqui, tem vários monges fazendo práticas, e o filme retrata um pouco isso, apesar de que o David Carradine era um artista marcial medíocre, mas ele era um ensinamento dessa série, era incrível, até porque foi o Bruce Lee que escreveu a série. Então aqui eu tenho aqui em minhas mãos algumas fotos de um monge Shaolin, nesse livro que chama Qigong, que é uma técnica dificílima de fazer, eu vou estar falando aos poucos sobre ela, uma técnica que os monges desenvolvem, os monges que usam essa cor laranja, praticantes de Kung Fu. Normalmente o Qigong só é praticado por pessoas que são faixa pretas de Kung Fu, os Qiguns mais adiantados, e o Qigong está atrelado ao Kung Fu, bem atrelado ao Kung Fu, a essa parte da saúde do Kung Fu, a essas questões que envolvem a força física, a vitalidade que o Kung Fu traz. Então a minha jornada ela começa ali com o filme do David Carradine, Kung Fu, maravilhoso, os ensinamentos, e perceber que o Kung Fu, ele é a meditação, ele é a espiritualidade, são monges que praticam o Kung Fu. Inclusive eu tenho um livro aqui do Templo Shaolin, o Templo Shaolin no meu coração. Esse templo ainda existe, de lá do Templo Shaolin, que provavelmente surge o Reiki. Lógico que sai de lá, vai parar na China, depois vai parar no Japão, Mikao Usui começa a desenvolver, mas do Templo Shaolin sai muita coisa. Inclusive hoje tem assim um movimento que às vezes você vê umas pessoas fazendo uma na outra, que é uma espécie de magnetismo, de imposição de mãos, que foi associada ao Tantra. O Tantra ocidental, ele pega muita coisa, Tantra ocidental, e vai trazendo para ele, e eu vou estar falando disso, isso é muito perigoso de fazer, muito perigoso. As pessoas estão adentrando na aura da outra, e o Kung Fu tem essa força, tem esse poder, eu vou estar falando. Eu vi um menino outro dia fazendo um movimento assim na vagina de uma mulher, passando energia. Isso é, na minha visão, irreal, é muito perigoso, eu repito, desenhando mandalas nos chakras das pessoas, abrindo aura, por isso que o Qigong sempre teve associado aos faixas pretas, a responsabilidades, a pessoas que estudam por demais essa nobre arte. Então, quando você vai estudar Qigong, quando você vai estudar Kung Fu, é um ensinamento para a vida toda. Para a vida toda. Eu me lembro que eu assisti a série da televisão, assistia lá o Kung Fu do David Carradine, foram 3 temporadas maravilhosas. E num certo momento eu estudava numa escola pública e entraram 2 indonesianos. Um deles eu mantive contato há pouco tempo, olha, isso foi em 1976. Um deles chamava Kwan Salfa. Ele era bem mais velho que eu, ele veio da Indonésia para cá, porque havia uma guerra na Indonésia, uma situação meio caótica. E ele veio estudar no Brasil, junto com o irmão dele, que chamava Sawi. E eles sabiam Kung Fu. Sabiam Kung Fu e começaram a me ensinar, porque minha mãe alimentava eles em casa, eles eram muito pobres, tinham dificuldades financeiras, eles almoçavam comigo, minha mãe sempre muito generosa, e eles começaram a me ensinar um Kung Fu da Indonésia. Foi incrível. E naquela época tinha muitas brigas de gangues, confusões na escola, e eles eram meus guarda-costas também. Começaram a me ensinar nunchaku, que era a arma do Kung Fu, nunchaku feito de cabo de vassoura, preso com duas correntes. E estudei com eles um pouco, eles sabiam, não dá para me julgar se era muito, se era pouco, até que descobri ali na Vila Mariana, na Avenida Santa Cruz, Domingos de Moraes, uma escola de Kung Fu chamada Shantou Shuang, do professor Marco Natali. Naquela época não tinha internet, as pessoas que sabiam Kung Fu como Marco Natali tinha aprendido com chineses. Outro dia eu vi uma entrevista do Marco Natali que ele aprendeu, se não me engano, numa lavanderia com o chinês e pesquisando em livros. E o Marco Natali escreveu vários livros de Kung Fu, vários livros. E logo que ele montou a academia dele, eu tive a oportunidade de estar ali junto com ele estudando Kung Fu. Então, a minha história dentro de uma academia de Kung Fu começa com o Marco Natali, com esse professor que foi um pioneiro, na mesma época também do Francisco D'Urbano, que outro dia eu vi uma entrevista dele sobre Kung Fu. Eu sou da mesma época que o professor Amaral e também da mesma época que o professor Paulo José da Silva, que foi o que me formou faixa preta de Kung Fu. Mas o Marco Natali, nossa, quanto tempo a gente treinava com os livrinhos, os livros que o Marco Natali tinha, vários livros de Kung Fu. Esse livro foi incrível quando eu comecei a aprender o Wing Chun. Eu treinei na academia do Marco Natali o Shantou Shuang, que era um estilo de Kung Fu, bem ligado ao Shaolin, e depois comecei a estudar o Wing Chun também. Nesse livro da editora Hediouros, eu conheci o meu professor de Tantra, meu primeiro professor de Tantra, Levi Leonel, que tem imagens dele aqui treinando, aqui o professor D'Urbano treinando o Wing Chun, que é o estilo do Bruce Lee, um estilo que usa as mãos. Mas é importante a gente sempre trazer isso, né? O Kung Fu, o que mais me chamou a atenção era a beleza dele. A beleza, a arte e a espiritualidade. Depois eu descobri que o Aikido também tem, o Karatê e toda a arte marcial, se nós formos olhar, tem. Mas o que me atraiu muito no Kung Fu também foi você treinar sozinho. Eu estudei o Shantou Shuang com o Marco Natali pouco tempo, estudei o Wing Chun durante várias jornadas da minha vida, até que eu conheci o professor Paulo José da Silva. Esse professor que me formou faixa preta de Kung Fu no estilo Tsung Chau. Inclusive, o Paulo ele tem no YouTube, eu quero que você veja, põe Paulo José da Silva Kung Fu, várias práticas que ele faz de Kung Fu de olhos vendados. E eu pratiquei só eu e ele. Ele me dava aulas particulares. Ele tinha uma paranormalidade que eu nunca vi, um poder, uma força. Ele consegue fazer Qigong, que é encontrar pessoas, mexer com os chakras das pessoas, da energia das pessoas. Tem vários vídeos, mas ele faz isso com muita responsabilidade, muita. Não como muita gente está fazendo agora, passando energia para as pessoas de forma errada e com uma irresponsabilidade única. Uma irresponsabilidade única. Então, voltando. Lá no Marco Natali, eu tive a oportunidade também de aprender a arte do bastão, aqui com o Nelson Matsumoto, se eu não me engano, era esse professor. Esse foi o professor que mais me deu aulas. Era uma época que as artes marciais, elas eram muito fortes. Tinha muita briga, tinha muitos exercícios, tinha muita exigência. Estou falando de final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas sempre tinha uma meditação no começo e uma meditação no fim. Inclusive, tem um filme que hoje eu gosto muito de citar, que chama Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. que tem um sujeito que vai fazendo Kung Fu sozinho, sozinho, e ele atinge a iluminação. Ele atinge a iluminação. Porque o Kung Fu está muito atrelado a essa questão da iluminação. Muito. Os monges Shaolins, no mosteiro de Shaolin, aqui é um abade, um mestre maior, existe uma rotina. Primeiro que você abre mão de tudo. Eu posso falar para ti, eu fiz karatê muito tempo, fiz um pouco de aikido, fiz muita luta livre, fiz um pouco de jiu-jitsu, fiz muita arte da espada, que é o kenjutsu dos samurais, mas eu sempre tive atrelado ao Kung Fu. Por quê? Por achar a mais bonita, por poder treinar sozinho, por não ver o Kung Fu, o melhor do Kung Fu, não como uma luta, mas principalmente como uma beleza. Por exemplo, tantos anos eu treinei o Hungar, que é uma família, chama Hungar, é o nome de uma família, e que é o chamado estilo do tigre, que você faz movimentos imitando o tigre. Até hoje eu faço. Então esses movimentos do Hungar que eu treinei há pouco tempo com o Sifu Marcos Martins, incrível, porque eu me sinto o próprio tigre. Treinei até a faixa preta a garça branca, então me sentia a própria garça. Pratiquei serpente muitas vezes, que tem relação com a kundalini, com a energia vital, os movimentos da serpente, ágeis, saltos para trás, saltos para frente. O Kung Fu também, ele faz com que nós tenhamos uma saúde extraordinária. Aí a vertente do Kung Fu chamada Tai Chi Chuan, que nós vamos estar falando mais para frente. Então, lá nos anos, comecinho dos anos 80, treinando ali com o Marco Natali, ele escreveu esse livro, que era muito famoso na época, o Kung Fu de Bruce Lee, que é o chamado Jeet Kune Do. Depois tive a oportunidade de treinar aqui com o Fernando Matsunaga, esse daqui, eu treinei muito tempo o Jeet Kune Do, que você mexe com facas, com bastões, que é o Kali, que você treina a luta mesmo do Bruce Lee no chão ou em pé. Foi meu professor particular, eu sempre treinei particular depois dos 30 anos de idade, que você vai mais depressa. Mas aqui o professor Fernando Matsunaga, ele é o professor mais recente, um grande artista marcial, grande, 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 grande. Mas lá nos anos 80, a gente estudava a vida do Bruce Lee. E o Bruce Lee, ele era taoísta, saiu até um livro dele agora que se chama Seja Como a Água. O que que é ser, sobre a água? É ser flexível. Deixa eu até falar aqui. Nesse livro do Marco Natali, foi o primeiro livro do Bruce Lee que lançou no Brasil, creio eu, que tem os movimentos, né, das lutas do Bruce Lee, do Jeet Kune Do, que é um estilo marcial incrível, que o professor Renato, novinho, e eu estava lá nessa época, treinando com o Marco Natali, e quando ele escreveu esse livro, Bruce Lee tinha acabado de morrer, e eu olhava o Bruce Lee e falava, uau, esse cara faz meditação, ele tem uma alimentação vegetariana, o que ele faz, os movimentos são lindos, ele treina Qigong com responsabilidade, ele não tem limites, né? O Bruce Lee, hoje você vai ver os filmes dele, ele treinou Kung Fu, mas treinou Jiu-Jitsu, luta livre, treinou boxe, treinou esgrima, treinou Kali, que é uma arte marcial filipina maravilhosa. E eu, até hoje o Bruce Lee, para mim, ele é uma espécie de cavalo de sela. O que é cavalo de sela? É alguém que me inspira. É um cavalo que passa na nossa vida, que você tem que montar nesse cavalo. E o Bruce Lee me inspirou demais, demais, demais mesmo a estar estudando Kung Fu. Esse livro eu recomendo muito, Kung Fu de Bruce Lee. Marco Natali, meu primeiro professor, tive poucas aulas com ele, tive mais com Francisco Durbano, com o professor Renato, com o Levi Leonel, que me me ensinou o Wing Chun Kung Fu. Mas eu sempre fui, volto a repetir, um praticante de Kung Fu, meio ia para uma escola, ia para outra, porque eu sempre fui muito solitário. E a minha prática de espiritualidade é uma prática que tem Kung Fu. Eu vou falar para você de verdade, você que está me vendo aqui. Eu faço Kung Fu todo dia, 365 dias por ano. E eu vejo que a espiritualidade ocidental hoje, que ela é muito teórica, as pessoas falam, estudam coisas que elas nunca vão ter contato, nunca vão ver, ficam criando coisas o tempo inteiro, teorias, mas falta corpo na espiritualidade ocidental, falta saber respirar, falta saber ser livre. O Bruce Lee me trouxe essa liberdade, o Bruce Lee me trouxe a percepção que eu posso ter mais de 60 anos e ser forte, ser flexível, que eu posso treinar a vida inteira. Eu sinto que isso é uma das forças do Kung Fu. E o professor Marco Natali, ele fez vários livros então de Kung Fu. Volto, esse aqui, o soco de uma polegada do Bruce Lee, como eu ficava treinando esse soco de uma polegada, tanto tempo treinando, e hoje eu sei que isso é Qigong, que você transmite uma energia quando você treina esse soco, e dentro do Kung Fu as pessoas respeitam muito isso, mas eu vejo muitas pessoas usando o Qigong hoje dentro de uma visão chamada de magnetismo tântrico, de força tântrica, de aura tântrica, invadindo os chakras dos outros, passando uma energia, pessoas que não tocam o coração, passando uma energia física, sexual, uma coisa horrorosa, na minha opinião. Tem gente que sabe fazer isso bonito, mas é muito raro. E o Bruce Lee tinha essa capacidade de transmitir a energia. E o Marco Natali, que foi o meu primeiro professor, ele também escreveu esse livro, O Espírito Marcial, que é toda a filosofia do Kung Fu. Que eu sinto que o Kung Fu e o Aikido, o Kung Fu e o Aikido, tem demais essa parte da espiritualidade. O Kung Fu e o Aikido são os dois que mais têm essa parte da espiritualidade. Há pouco tempo saiu esse livro desse artista, que é o Rickson Gracie, que era um artista de MMA, não é? Mas um grande mestre de jiu-jitsu, essa arte incrível, maravilhosa. Eu não treinei o suficiente jiu-jitsu. A Kemi, que é uma querida amiga, sempre fala: vem treinar comigo, com meu companheiro. Eu treinei lá com o Godoy um pouco, com o Macaco, mas não treinei muito porque eu sou muito solitário, que essa arte de agarrar, você precisa de um companheiro. Treinei um pouco de judô com Mauro Junqueira, que foi o primeiro campeão pan-americano de judô, mas é uma arte meio solitária. Treinei Hapkido, como era o nome do professor? Foi um professor que inclusive fez cursos de mantra comigo, era um professor muito polêmico dos anos 80, 90, Mas o Rickson, mestre de jiu-jitsu, mestre de MMA, nesse livro dele, Respire, ele fala muito da espiritualidade do jiu-jitsu. Muito. E aí eu comecei a ver que tanto o Kung Fu, quanto o jiu-jitsu, quanto o Aikido, quanto o Karate-do, que eu vou fazer uma live só sobre o Karate uma hora, tem muito de espiritualidade. É claro que o Rickson, ele entrou por demais no yoga, no alongamento, nas técnicas respiratórias, fazendo um movimento também, que é um movimento que imita os animais, que era muito comum nos anos 90 no Rio, que lembra por demais o Kung Fu, por demais. O Rickson treinou muito isso, se tornou um mestre, não me lembro o nome agora, o professor dele, faixa preta de Kung Fu também, ensinou para ele o Qigong e muito yoga. Então todas as artes marciais têm a espiritualidade, mas eu sinto que o professor Marco Natali foi o primeiro a trazer essa ideia do Kung Fu. Então, a gente vê um monge aqui escrever sobre isso. Por exemplo, as minhas primeiras tatuagens, eu fiz um dragão aqui no braço esquerdo, E por que um dragão? Aqui não vai dar para ver. E um tigre do braço direito, para representar o Kung Fu. O dragão representa a força espiritual, foi minha primeira tatuagem aqui, colori, reformei, enfim, e o tigre representa a força física, o tigre e o dragão, que aliás é um belíssimo filme, se você gosta de artes marciais, O Tigre e o Dragão, que fala da força física e da força espiritual, que tem toda uma espada envolvendo esse filme incrível. Pois bem, pratiquei Kung Fu em várias escolas, até, repito, que encontrei esse professor, professor Paulo José da Silva, porque eu fui ver uma apresentação dele e ele encontrava pessoas escondidas numa sala de olhos vendados. Tem vários vídeos na internet sobre ele. Ele coloca a banana na boca da pessoa e, sem saber onde a pessoa estava, lá e corta melancia na barriga, sem saber aonde a pessoa estava. E eu falei, eu quero aprender com esse cara, porque ele é um grande paranormal, grande. Mas um paranormal de verdade, não pessoas que ficam na cabeça o tempo inteiro, que fazem coisas, mas é tudo na cabeça delas. E eu falei, Paulo, quero que você me ensine Kung Fu. E eu fiquei, acho que uns 5, 6 anos treinando com o Paulo, até ele me dar a faixa preta. Paralelamente, eu estudei Karate Shorin Ryu, com o mestre Shin Zato. Então, eu fazia Karate com o mestre Shin Zato, bem para valer mesmo, Shorin Ryu. Depois fui para o Shotokan, mas o Shorin Ryu é um Karate muito parecido com o Kung Fu. Ele vem do Kung Fu. E o Paulo, eu comecei a treinar para desenvolver a minha paranormalidade. Eu comecei a treinar com o Foco Paulo para ver se eu conseguia ter essa percepção do invisível. O Paulo sempre foi uma pessoa muito simples, muito humilde. Hoje ele treina Hungar, da família do Chuchulin, que é um mestre famoso chinês. Ele deu uma entrevista incrível num programa que se chama Sobre Tigres e Dragões. E eu e o Paulo, a gente ia para o Ibirapuera e treinava o tempo inteiro de olhos vendados, os dois, sem enxergar nada, tentando sentir, deixa eu ver se eu abro aqui um pouco mais essa câmera, tentando sentir a energia um do outro e trabalhando com facas, aí sem corte, né, com bastões, mas desenvolvendo essa paranormalidade, uma percepção que o Paulo tinha extrasensorial do outro mundo. Uma coisa que eu nunca vi, olha que eu ouço falar de paranormalidade, de pessoas que têm isso, que têm aquilo, mas o Paulo é do outro mundo mesmo. Deixa eu ver até se tem alguma imagem aqui dele fazendo algum corte com os olhos vendados. Inclusive, vale muito a pena você entrar no não tem nenhuma imagem aqui dele, no YouTube e ver o professor Paulo treinando. Então, às vezes você fala, eu quero ativar meus chakras, Kung Fu, eu quero ter a força dos animais. Você vai praticando os movimentos do Kung Fu e começa a entrar em contato com esses animais, com esses bichos também. Eu quero ter a meditação de um monge Shaolin, o Kung Fu vai te trazer isso. A flexibilidade até o final da vida. A liberdade de poder treinar sozinho, aonde eu quiser. Eu acho que isso é uma grande vantagem do Kung Fu também. E o Paulo, ele exigia muito de mim. Ele me colocava naquela posição Mapu, que é cavalo, e falava, fica aí meia hora. Até uma pessoa escreveu um livro sobre mim, eu nunca deixei publicar ainda. E entrevistaram o Paulo, ele falava, Otávio, ficava lá e saía lágrimas dos olhos dele, mas eu ficava. Inclusive, volto a repetir, quando eu assisti o filme do David Carradine, Kung Fu, isso é muito importante para quem é jovem ouvir. Quando eu assisti esse filme do David Carradine, Kung Fu, não sei se vocês já assistiram, quando eu assisti pela primeira vez esse filme, Kung Fu, do David Carradine, e abri um portal para mim adentrar no Kung Fu, eu dei aulas de Kung Fu durante muito tempo, ainda pratico Kung Fu. Esse ano, que finda-se agora, tive várias aulas particulares de Kung Fu com o professor Thiago, e tô sempre no Kung Fu. E isso é um grande problema, uma grande dificuldade, porque as pessoas largam. Ora, você sente que essa arte marcial te faz bem, você sente que isso é poderoso, você sente que é incrível, não para, não para. É fundamental que você tenha persistência. A gente desiste muito fácil das coisas que nós mais gostamos. Eu já disse que eu vou praticar Kung Fu até o final da minha vida, até o final. Esse professor, que é o professor Shin Zato, também foi muito importante no desenvolvimento do meu Kung Fu. Por quê? Porque o professor Shin Zato, ele ensina aquilo que é chamado de Kung Fu de Okinawa, que tem o nome de Karatê, Goju-ryu, ou que tem o nome de Karatê, Goju-ryu, que eu também fiz com o Sansei Pedro Oshiba, mas o professor Shin Zato do Shorin-ryu, se você estudar esse estilo de Kung Fu, de Karatê, perdão, que lembra o Kung Fu, ele é quando o Kung Fu sai da China e vai para o Japão, ele ganha o nome de Karatê Okinawa. Hoje é considerado uma das artes mais saudáveis que pode existir. Você fazer até os 90, 100 anos, treinar esse Kung Fu, que é o Kung Fu Shorin-ryu, ou o chamado Kung Fu de Okinawa, ok? Pois bem, no desenvolvimento também do Kung Fu na minha vida, eu tive a oportunidade de começar a treinar Tai Chi. Ali, eu fui muito abençoado, porque eu tive grandes mestres, grandes, grandes mestres mesmo. Eu até mostrar aqui um outro livrinho, mas acabei não trazendo. Eu pratiquei um pouco de Kung Fu com o mestre Shan, que é um dos pioneiros no Brasil, mestre Shan, e com o mestre Liu Pailin, que está aqui nessa imagem. Mestre Shan e Liu Pailin. Mestre Shan era o Kung Fu, eu o Tai Chi, e o Liu Pailin o Tai Chi. E a minha história com o Mestre Shan foi muito interessante, porque eu gostava de ler revista de surf. Naquela época, o paulista, que era eu, era muito diferente do carioca. A gente paulista era sempre muito branquinho, sempre muito tímido, meio careta. Careta. E o carioca era solto. A Baby Consuelo fez aquela música Menino do Rio, calor que provoca arrepio. Então o carioca tinha aquela fama de surfista, de bronzeado, de paquerador. E eu ali, e eu lia revistas de surf, eu chamava Fluir. Mas eu nunca surfei na minha vida, mas eu gostava de ler de Saquarema, das praias, tudo isso, né? E nessa revista, Fluir, eu ouvi falar de yoga pela primeira vez. Tanto que eu me formei em yoga com um carioca, que era o De Rose. Não cheguei até a formação final, mas estudei muito com o De Rose. Swastika Yoga. Depois eu fui fazer com o Levi Leonel, depois eu fui para a Índia. Porque o carioca gostava de yoga, yoga para valer. Yoga livre. E o carioca gostava de surfar. E nessa revista de surf eu li lá Kung Fu em Moema. Moema é o bairro que eu nasci. É o bairro que eu nasci. Que esse corpo nasceu em Moema, São Paulo. Até esse ano eu tive uma escola em Moema que era Humano e Amor. Agora estou em transição para o Ipiranga. E eu fui nessa escola lá que era o Mestre Shan, era bem novinho, eu tinha 14, 15 anos. Era em cima de uma padaria essa escola. E de esquina, na Avenida Maracatins, era uma padaria, um boteco, na verdade, e em cima, na sobreloja, uma academia de Kung Fu. Estava começando. Mestre Shan era chinês, enfim. E lá estava também o Dr. Celso, que foi o fundador do Provida, dessa escola de espiritualidade, que é o Provida, dessa escola que hoje é enorme, muito grande mesmo. E o Dr. Celso, ele falava de paranormalidade, de pirâmides, de energias e formas. As pessoas ficavam tudo, uau, Dr. Celso, fundador, mestre. E logo depois ele cria o Provida, ele fazia Kung Fu. E o mestre Chan vai dar aula no Provida, numa escola iniciática. Mas ali já ficou muito claro para mim a diferença da espiritualidade ocidental e da oriental. Eu sou Rosa Cruz até hoje, que eu não costumo largar as coisas. Então, sou Rosa Cruz há praticamente 30 anos da MORC. E fiz eubiose, gnose, Colégio dos Magos, Wicca, essas escolas mais mentais. Mas também estou no Oriente, que é o Yoga, o Tai Chi, o Kung Fu. E foi interessante porque, quando eu adentrei nessa sobreloja para fazer Kung Fu, o Dr. Celso, ele fumava. Ele fumava. E o mestre Chan falava, vamos se alimentar bem, vamos alongar. Por quê? Porque na minha visão, aí esquece o Dr. Celso, não estou falando dele, mas na minha visão, a espiritualidade ocidental esquece o corpo. As pessoas não cuidam do corpo e nem falam de liberdade. Eu sou um dos pouquíssimos espiritualistas que falam, você tem que cuidar do teu corpo. Não é só ficar fazendo viagem astral, canalizando, pensando nas coisas, imaginando, agradecendo, pensando positivo. Não é só isso, na minha opinião. Não é só isso. E para mim sempre espiritualidade tem corpo, sempre teve corpo. E também eu comecei a perceber que essa espiritualidade do mestre Chan, por exemplo, era de mexer muito com energias e não pensar em energias, com responsabilidade. Então foi muito legal, na minha opinião, o mestre Chan, não sei se alguém conhece, escreve aqui quem conhece, o mestre Chan, do Tai Chi, do Garra Jack, enfim. Eu tive uma academia na Moca, que eu dava aulas de Kung Fu, chamava Espaço Prisma. Era nos anos 80, na Rua Madre de Deus. E depois, essa academia, quem pegou ela para dar aula foi o professor Jurandir. Eu saí, porque eu queria ficar isolado, enfim. Eu dava aula de Yoga e Kung Fu. Mas depois eu saí, o Jurandir pegou, e acho que ele era da linhagem do mestre Chan. E o mestre Chan, ele, para mim, era um iluminado. Então, das artes marciais, o Ueshiba do Aikido, mestre Ueshiba, ele era um iluminado, ele se iluminou fazendo Aikido. Mestre Chan era um iluminado, para mim, era porque ele já partiu. Eu tive alguns mestres iluminados de Kung Fu, poucos mais tive, e já tive experiências muito transcendentais. Por exemplo, eu acordo, eu moro numa montanha e tem uma costeira aqui embaixo. Eu desço, ponho os pés na grama e faço o meu Kung Fu bem livre com os meus movimentos. Não faço de forma tão livre quanto o Laércio Fonseca. Laércio Fonseca que também acredita que espiritualidade é corpo, os movimentos deles são bem livres mesmo, os meus são sempre baseados em alguém, mas eu faço um kati do Hungar, um kati da cegonha, faço um tai chi chuan, faço um tikkun, fecho com um karatê, com golpes, e com o treinamento de espada, que eu adoro treinar espadas. Seja a espada do tai chi, que é uma espada leve, sutil, que você faz movimentos suaves, ou seja, a espada do Kenjutsu, que é a espada do samurai, do Yai, que eu gosto de treinar com uma espada que corta mesmo. Eu tive aulas com o professor Jorge Kishikawa, poucas aulas também, mas tive muitas aulas com o professor Ricardo Kanashiro, da arte da espada, e é um treino maravilhoso. Você treinar com uma espada que corta, você tem que ser responsável, ser faixa preta, chegar até o fim. Mas é maravilhoso, porque você consegue, você tem uma tensão com aquela espada, porque se você erra, você arranca tua mão fora, arranca teu braço fora. E eu tendo pegando energia da água, pegando energia do céu, pegando energia das estrelas. Então, voltando aqui, né, a essa inspiração toda para você aqui. O início da minha jornada nas artes marciais começa com esse filme Kung Fu, do David Carradine, que me inspirou a ser monge, a estudar com os monges de Shaolin, a ser faixa preta de Kung Fu. Começou com ele, depois passou pelo mestre Shan, que era um iluminado, um mestre de Kung Fu iluminado, então Kung Fu traz essa iluminação. Depois passei pelo professor Marco Natali, lendo vários livros, estudando na academia dele, na Avenida Domingos de Moraes, fazendo algumas aulas com Francisco D'Urbano, que era um professor dele, Levi Leonel, Sansei Renato. Sempre tem academia de Kung Fu, eu pratico. Já pratiquei luta livre, com o mestre cigano, já falecido, Sancho Panza. Já pratiquei jiu-jitsu, já pratiquei kenjutsu, que é a arte da espada, e o aido. Já pratiquei karatê, esse até hoje eu pratico vários estilos, que meus professores vão morrendo. Mas o Kung Fu, para mim, dentro da espiritualidade, é o que mais atendeu aos meus anseios. Eu não vejo como uma luta, como uma briga. Então você fala, se você tiver que se defender, eu fiz um voto de não violência. Então eu não estou preocupado em competir, nem em brigar, e não que haja problemas com isso. Mas o meu professor que mais me inspirou a usar o Kung Fu e o Tai Chi para cura foi o Liu Pailin. Esse foi um mestre incrível na minha vida. Não tem um dia que eu não faça Tai Chi, que eu não faça Qigong, baseado no mestre Liu Pailin. O dia que eu vi esse mestre, eu pensei assim, eu quero morrer como esse mestre. Quero morrer como esse mestre. Eu quero ter saúde até o final da minha vida. Eu não quero ser dependente do SUS, é lógico que não depende só de mim, mas eu não quero aposentadoria, eu não quero meus filhos cuidando de mim, nem minha companheira. Eu quero ter força, eu quero ter flexibilidade, eu quero ter um final de vida como os chineses têm. Eu quero aprender a respirar, e hoje o mestre Rickson tem falado muito sobre isso, né? Sobre, cadê o livro dele? Sobre a importância da gente respirar direitinho. Mestre Rickson do Jiu-Jitsu tem falado dos movimentos que ele faz, que imita os animais, que lembra muito o Tai Chi, o Kung Fu. Então, mestre Liu Pailin, em termos de saúde, foi o meu mestre maior de todos mesmo. Então, essa é a minha jornada, ok? Voltando a repetir aqui, eu pego esse livro, Kung Fu é alongamento, muito alongamento, que é o yoga taoísta. Aliás, eu sempre acho que quem faz artes marciais tem que fazer yoga junto. A Kemi, minha amigona, minha irmã, ela está sempre fazendo yoga e artes marciais. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho muito impressionante aqui. Esse monge aqui está aqui, né? No Kung Fu de Shaolin, no Kung Fu existe muito alongamento. Existe algo que nós chamamos de Kung Fu taoísta e existe um Kung Fu sexual, que algumas pessoas, alguns curiosos que pesquisaram a filosofia indiana, a filosofia tântrica, fazem uma salada com isso, com o taoísmo e com o tantra, que é uma salada bem perigosa, na minha opinião, bem perigosa energeticamente. Mas existe, se você faz artes marciais, faça yoga, faça alongamento. Esse monge que está aqui, maravilhoso, ele tem um alongamento incrível, ele já não é tão novo, ele pratica muito yoga. Eu tive um grande amigo, o mestre Godoy, que foi um dos primeiros a dar um jiu-jitsu com muita espiritualidade em São Paulo, com uma questão mais meditativa, e o mestre Godoy trouxe o yoga para o jiu-jitsu. Hoje o Rickson Gracie faz muito yoga, e faz também o que a gente chama de ginástica animal, que é uma espécie de yoga taoísta, uma espécie de kung fu maravilhoso. Então eu tenho uma grande irmã, que é a Kemi. A Kemi é uma tatuadora maravilhosa e ela traz essa ideia do yoga junto com o jiu-jitsu. Eu tenho a impressão que ela já é faixa preta, agora o companheiro dela é muito famoso no jiu-jitsu, baita professor e um ser humano incrível, ambos são, e ela une o yoga e o jiu-jitsu. Mas o yoga tem espiritualidade, claro, todo mundo sabe. Não o yoga ocidental, que hoje está se perdendo completamente, na minha opinião. Yoga é liberdade, yoga é liberdade. Mas se você traz uma arte marcial com espiritualidade junto com o yoga, você vai ter saúde, você vai ter vitalidade, você vai ter energia, você vai ter força de vontade, você vai ter experiências místicas do outro mundo, você vai ter uma evolução como ser humano, uma segurança, um foco. Isso hoje é muito importante, você ter segurança, você ter carisma, você ter foco, você ter uma inteireza. As artes marciais vão te trazer tudo isso, tá bom? Pensa nisso e traz para a tua vida.